Na última semana, ganhou visibilidade no Brasil a polêmica mundial em torno de um estudo que, usando inteligência artificial, produziu um software capaz de identificar a orientação sexual das pessoas a partir de fotos postadas em sites de relacionamento. Esse é o tema dessa edição de Mídia e Ciência, na qual eu, Mariana Pezzo, falo principalmente dos riscos que vêm junto com a biologização da sexualidade e do comportamento humano como um todo.
Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
Tudo o que foi noticiado na Folha de São Paulo no dia 25 de setembro, apesar de não necessariamente patologizar a homossexualidade, como faz a ideia de cura gay, sem dúvida contribui para visões de mundo que levam a essa patologização. Eu estou falando da pesquisa usando inteligência artificial que resultou em um programa de computador supostamente capaz de dizer se uma pessoa é hétero ou homossexual a partir da análise de uma fotografia do seu rosto. A reportagem da Folha e várias outras que foram publicadas na mídia do Brasil e de outros países tiveram bastante cuidado ao falar da polêmica gerada pelo estudo e apontar os vários perigos que a utilização dessa tecnologia pode trazer. Mas mesmo assim, é chocante, e eu não exagerei na escolha do adjetivo, que esses riscos do uso da tecnologia tenham tido como resultado o esquecimento quase completo daquela que, para mim, é a questão central nessa história toda. A biologização da sexualidade. Esse determinismo biológico ignora que a sexualidade, como a gente conhece hoje, é também cultural. E, sobretudo, que o discurso sobre a sexualidade é um instrumento de poder que busca normatizar o comportamento sexual de acordo com padrões que são estabelecidos historicamente. Esse discurso define o que é normal e pune, ou busca curar o que dá na mesma, o desvio. Em suma, esse discurso torna natural uma relação direta entre biologia e comportamento e legitima, pela pseudociência, o preconceito e a discriminação. Não é preciso ir longe para a gente lembrar das consequências dessa visão de mundo em outros momentos históricos. A gente teve no final do século XVIII a frenologia, que pretendia determinar a capacidade mental e o caráter de uma pessoa analisando a sua estrutura craniana. E há menos de 80 anos, a gente teve a eugenia nazista, que matou mais de 10 milhões de pessoas, e uma parte delas, inclusive, por serem homossexuais. Eu não estou dizendo que o estudo é pseudocientífico e muito menos que os seus autores são eugenistas. Mas há riscos nos pressupostos da pesquisa, e não só nos usos que as pessoas podem fazer dela. A gente precisa ter cuidado também com as ideias de validade científica e rigor metodológico, que foram muito usadas nas reportagens sobre o estudo. Primeiro, a gente não pode esquecer que a ciência é feita por seres humanos e é cheia de escolhas. Foram seres humanos que programaram o algoritmo, que determinaram quais pontos faciais seriam referência para análise e que decidiram por buscar os dados em sites de relacionamento. Foram seres humanos, em alguma medida comprometidos com o determinismo biológico, que interpretaram que os resultados corroboram a origem embrionária da homossexualidade. E não, por exemplo, que eles mostram padrões que têm relação única e exclusivamente com as fotos que as pessoas escolhem colocar nos sites de relacionamento. Não foram máquinas, e muito menos deuses, imunes a qualquer tipo de interesse, viés ou erro. Mas talvez seja mais importante do que isso a gente lembrar que a validade científica vai além da validade interna à própria ciência. Lembrar, mais uma vez, como a ciência já validou ao longo da história várias práticas que hoje a gente sabe que são ineficazes e, mais do que isso, única e exclusivamente violentas. E além disso, é sempre bom a gente lembrar que os cientistas não agem isolados do mundo e precisam se responsabilizar não só pela gênese do conhecimento que eles produzem, pela qualidade científica, mas também são responsáveis pelo destino desse conhecimento na sociedade. Mas essa nossa conversa aqui hoje já virou um monólogo comprido demais. Então hoje, mais do que nunca, eu convido vocês a lerem o texto completo lá no site do Lab e contarem para mim o que vocês acharam. eu tenho algumas dúvidas se a gente devia dar visibilidade a estudos como esse. Mas de uma coisa eu tenho certeza: essa visibilidade, sem a gente fazer uma crítica vigilante e abrangente, só aumenta os riscos. E especialmente nesses tempos de cura gay, escola sem partido e agora ensino religioso de uma única religião. Boa leitura e uma boa semana.
Mídia e Ciência, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lab UFSCar.